Olá, queridos amigos, meu nome é Valéria e é uma alegria estar com vocês em nosso querido podcast Jornada Poética. A poesia de hoje é de Augusto dos Anjos, chama-se A Lei e está no livro Parnaso de Alentúmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A poesia diz assim: em reflexões misérrimas, absorto, raciocinava: o último tormento é regressar à carne e ao sofrimento sem o triste fenômeno do aborto. Toda a amargura da alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais: verme que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria de teus raciocínios, não insultes as leis universais. Nício, o espírito que coordena os trabalhos desse podcast, me diz que a poesia poderia terminar na primeira linha, pois o restante dela trata apenas das consequências do que está descrito nessa primeira linha. Tudo o que veio após foram consequências de duas coisas, segundo Nício: do quilate dos pensamentos de Augusto dos Anjos, que está exposto na palavra misérrimas, e do seu grau de concentração empregado nesse pensamento, que está deflagrado na palavra absorto. Todos nós exercemos essas duas ações o tempo todo. Nós pensamos e assim emanamos a vibração de nossos pensamentos, e o alcance deles se propaga a depender da importância que cremos que aquilo mereça. Jesus Cristo, nosso Senhor, exerce de maneira perfeita e pura essas duas ações, ao ponto de conseguir vibracionalmente manipular com a ajuda de Deus matéria para criar planetas, bem como cuidar deles. As ondas vibracionais de seus pensamentos se dissipam pelo cosmos e se transmutam em amor, que gera amor, que gera amor e que gera amor, em escalas ainda inimagináveis aos nossos pensamentos. Nós, infelizmente, não somos assim. Quando inconscientes, somos como Augusto dos Anjos. Simplesmente pensamos, sem notar o que e como estamos pensando algo. Se somos capazes de grande concentração, Nício nos diz que o nosso pensamento pode viajar a países, a mundos e se comunicar com afins sem qualquer entremeio. A nossa meta é interromper as consequências expostas na poesia, que são essas que agora começamos detalhadamente a analisar. A segunda linha da poesia diz assim: raciocinava o último tormento. Aqui, meus irmãos, como podemos ver, o assunto era indevido. Ele estava se lembrando da última encarnação de maneira negativa, falando que tinha sido horrível, ou seja, zero gratidão. E isso é perda de tempo. Na próxima linha diz assim: é regressar à carne e ao sofrimento. Aqui o poeta esmiúça o que não lhe agradava em sua última encarnação, o que também é uma perda de tempo. Na última linha da primeira estrofe diz assim: sem o triste fenômeno do aborto. Então o poeta diz que o triste é vir para encarnar e efetivamente nascer, crescer, e, na visão do poeta, sofrer. Para ele, o melhor era vir para encarnar e, ainda na gestação, poder voltar para a erraticidade. Aí a gente teria a experiência da carne, mas não precisaria sofrer. No segundo verso está assim: toda a amargura da alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Então vemos o poeta falando que a tristeza de retornar ao corpo é que nos esquecemos da vida após a morte, tendo que permanecer só nessa vida de valores terrenos, instintivos e passageiros. E isso desgostava Augusto dos Anjos. No terceiro e quarto verso, vemos as seguintes frases: mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais: verme que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria de teus raciocínios, não insultes as leis universais. Então, nesse instante em que o poeta está vibrando baixo, lhe aparece um assistente espiritual que lhe dá tipo uma bronca magistral, dizendo assim: Augusto, para de vibrar baixo ao ponto de pensar que morrer durante a gestação deva ser algo a ser ansiado. O assistente fala que isso é um insulto a Deus, que é puro misericórdia e que nos dá a vida o lapso de tempo adequado a ser vivido para aprendermos alguma coisa. Quantas vezes por dia nós cometemos essa dupla de ações equivocadas, meus irmãos? Pensamos algo indevido e com intensidade, mas o lado bom é que podemos alterar isso em qualquer tempo que quisermos. Esse é o lado maravilhoso do livre-arbítrio e que faz com que, em questão de segundos, nossos pensamentos ultrapassem o sistema solar, se assim tivermos condições vibracionais para tanto. O conto de hoje, então, versará sobre lamentar, que foi o que Augusto buscou fazer e que iniciou o processo equivocado. O conto chama-se Monturo. É mensagem ditada por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, presente no livro Pão Nosso. O conto diz assim: segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessária. A passagem, meus irmãos, que Emmanuel se refere é esta aqui: nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso são palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 35. Continuemos a mensagem. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. A mensagem que linka poesia e conto se chama Insucesso e Oportunidade e está no livro Material de Construção. É mensagem ditada por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem diz assim: não lamentes o lucro perdido, o engano cometido, a máquina que se inutilizou, o negócio frustrado, a joia que desapareceu, a tela estragada, o benefício que não soubeste reter, ou o dinheiro que te fugiu inexplicavelmente das mãos. O insucesso é sempre uma oportunidade para que recomecemos a cumprir o dever de resguardar os nossos empreendimentos e facilidades com maior atenção. Então, queridos amigos, vamos aprender a ver tudo o que nos acontece sob uma vibração de luz que nos alavanque a evolução para locais mentais que ainda não tínhamos visitado. O livre-arbítrio da gente querer acessar esses locais celestes está em nossas mãos. Façamos por onde, sendo honestos e sinceros, e deixemos o fingimento da falsa superioridade de lado. Vamos realmente evoluir. Nenhuma psicóloga vai dar jeito em nossos problemas se, quando chega o momento de agirmos com verdade, caímos no entendimento antigo da fé, que é baseada ainda em aparências, em pieguice, em engodo. Muita paz a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.